Muito bem, nesta quarta-feira, dia 9 de outubro, agora são 9 horas e 4 minutos, nós vamos conversar com o jornalista Bruno Fonseca, do Jornal Panorama, que traz as informações da região. Bom dia, Bruno!
Tudo bem, Ricardo? Bom dia para você, meu amigo, bom dia para os ouvintes da Rede FM. Tudo certo? E contigo, Ricardo?
Graças a Deus também, por aqui aquela chuvinha mansa, aquele tempo nublado, aquele tempo agradável, aquele calorão, deu uma amenizada, viu?
A chuva veio e deu uma tranquilizou aí o pessoal, né? Principalmente o pessoal que não gosta daquele calor intenso que fez aí no último mês em algumas partes do dia. Essa chuva dá aquela refrescada, né, esse Ricardo?
Com certeza, Bruno. Beleza, é bom demais, né? E o produtor rural precisa da chuva para plantação, mas se chover demais também faz mal, tem que ser tudo na medida, né?
É isso, teve aquela questão das queimadas também, né?
Sim.
Um tempo muito seco ocasionou esse problema em várias regiões do Brasil, então a chuva ajuda nesse sentido também.
Com certeza, e o que você traz de notícia da região para a gente, Bruno?
Bom, Ricardo, primeiramente fazendo um registro, a equipe do Jornal Panorama esteve ontem à noite lá na Câmara Municipal de Arantina, fez uma audiência pública para a discussão da LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2020, e em breve esse material estará aí disponível nas nossas edições diárias do Jornal Panorama e também nas nossas redes sociais.
Bacana.
E em Carvalhos, Ricardo, com um grande pesar aí, comunicamos o falecimento da senhora Maria Nazaré Azevedo Carvalho, aos 80 anos. Aos 70 anos, ela era esposa do prefeito de Carvalhos, o Antônio de Pádua. O sepultamento vai acontecer agora pela manhã, às 10 horas da manhã, lá no cemitério municipal de Serranos. Então aí muita força para a família.
Com certeza. Muito bem.
Seguindo então, Ricardo, a gente falou agora há pouco aí das queimadas, né? O pessoal lá de Santa Rita de Jacutinga, a solidariedade do povo que já se destaca aí na região, mais uma vez a administração municipal e o povo se uniram para mais um mutirão. Agora aí para a limpeza e início da recuperação do Monte Calvário, que foi todo destruído pelas fortes chamas em um incêndio aí que aconteceu no mês passado. A equipe do Jornal Panorama também esteve presente lá para registrar essa ação aí do povo, para recuperar mesmo esse ponto importante aí da cidade de Santa Rita de Jacutinga. A gente falou, né, as queimadas, o tempo seco, infelizmente teve esse incêndio, não sei se você chegou a ver as imagens, Ricardo, realmente o Monte Calvário ele foi todo tomado aí por chamas, e agora a Prefeitura Municipal, juntamente com o povo, arregaçou as mangas aí para recuperar esse ponto lá de Santa Rita de Jacutinga.
Beleza, é importante as pessoas se unirem para ajudar, né, essa iniciativa aí para tentar fazer o que tem que ser feito, né?
É isso. E, Ricardo, seguindo, no dia dedicado a São Francisco de Assis, na última semana, aí no dia 4 de outubro, foi celebrado os 80 anos das Irmãs Franciscanas de Ingolstadt, em Baipendi. A missa ela foi presidida por padre e amigos da instituição e teve a presença de autoridades, alunos, pais e colaboradores da instituição. Ao fim da celebração foi realizada a entrega de uma benção papal do Papa Francisco às irmãs que estão aí há 80 anos aqui no município de Baipendi.
Que legal, bacana.
Seguindo, em Conceição do Rio Verde, aconteceu aí na noite da última terça-feira, na noite da última segunda-feira, a 34ª reunião da Câmara Municipal. A reunião foi presidida aí pela vereadora Elizabeth Cristina, teve os vereadores discutindo os projetos de lei números 32/2019 e 9/2019. Além disso, ô Ricardo, os vereadores entregaram em nome aí da Câmara Municipal e juntamente com o prefeito Pedro Daju 17 moções para as pessoas aí que vêm orgulhando o município da região aí nas áreas da saúde e da educação. Então é um importante reconhecimento aí as pessoas que vêm trabalhando por Conceição do Rio Verde nessas áreas tão importantes, né, para a gente, a saúde e a educação.
Com certeza.
Seguindo, no final de semana, Ricardo, teve o EPROSOL 2019 lá em Soledade de Minas. A festa contou aí com feira de artesanato, doces e barracas tradicionais com comidas típicas e bebidas, além dos shows animados, torneio leiteiro, desfile de carro de boi e uma roda de viola com sertanejo raiz e regional. Ricardo Nascimento, que gosta aí do sertanejo raiz, né, Ricardo?
Uhum.
Teve presente lá no EPROSOL 2019. E o torneio leiteiro, a grande campeã foi a Matilde, o animal que é de propriedade do produtor Zé Mauro. Ricardo, que comanda o sertanejo bom demais, não é esse, Ricardo?
É verdade.
Teve o sertanejo raiz lá no EPROSOL em Soledade de Minas, também foi bem bacana a festa.
Legal demais, bom. Que mais?
Já em Passa Quatro, aconteceu na última semana, Ricardo, a quinta edição da Comenda de Mérito Olegário Maciel. A cerimônia cívico-militar de outorga, né, da Comenda Olegário Maciel, aconteceu lá no pavilhão de eventos do Hotel Recanto das Hortênsias, em Passa Quatro. A solenidade, ela prestou homenagens aos militares e também aos membros aí da sociedade civil de Minas Gerais também. É bem importante reconhecer aí o trabalho dos militares, também da sociedade civil, que ajuda nessa questão da segurança, que é tão importante pra gente também.
Sem dúvida.
Já em Itamonte, Ricardo, a Prefeitura Municipal, ela concluiu nessa semana a nova iluminação em LED do bairro Horto até o bairro Estiva. Já era um anseio antigo aí da população e que conseguiu ser entregue aí nesta semana. Em breve também vai começar a iluminação do bairro Coqueiro na outra entrada da cidade, oferecendo aí aos moradores e os visitantes a maior segurança nos períodos noturnos, né? A gente sabe que quando tem uma escuridão enorme, é bem complicado, né? As pessoas não se sentem seguras de andar aí na rua. Então essa nova iluminação aí de LED vai também levar uma sensação de segurança maior para quem andar pelas ruas à noite.
Rapaz, você sabe que essa iluminação de LED, essa iluminação pública de LED, ela dá uma diferença muito considerável comparada às outras lâmpadas normais, né, que estão aí instaladas na maioria das ruas. E aqui em Minduri, por exemplo, na avenida principal, né, tem algumas, na praça também tem algumas. Já você passa a noite ali, fica assim aquele lugar agradável de estar, sabe, bem iluminado. É muito legal, muito legal.
É verdade, sempre dá uma iluminação realmente bem diferente, fica... Além de ser mais seguro, né, para quem anda na rua, fica mais bonito, como você comentou, realmente. Então, é uma iniciativa bacana aí. E a gente espera que os outros municípios também aderem, porque realmente é bem bacana. Já em Carvalhos, ô Ricardo, a solidariedade também esteve presente lá na primeira edição da... Lá em Carvalhópolis, Ricardo. Teve a primeira edição da Queima do Alho de Carvalhópolis. A festividade que vem ganhando destaque na região... por ser um evento cultural e beneficente, foi bem bacana também realizado aí na última semana. Então, parabéns para todas as comitivas que participaram dessa etapa, em especial a comunidade de Carvalhópolis, que deu toda a sua contribuição aí para que o evento em prol do Lar São Vicente de Paulo fosse um sucesso. Então, essa queima do alho é bem tradicional também na região, né? A gente vê em vários municípios fazendo. E Carvalhópolis agora também, pela primeira vez, fazendo a edição da Queima do Alho, que é uma programação gostosa, né? E, claro, a solidariedade presente para quem mais precisa.
Legal, bom demais. E agora, nós falamos do quê?
Vamos falar de esporte, né, Ricardo?
Vamos.
A gente tem rodada cheia aí do Campeonato Brasileiro,
uhum.
7 jogos nesta quarta-feira, começando às 7h15 da noite, tem Botafogo e Goiás. Botafogo que vem de 4 derrotas consecutivas, está sem treinador, né? Até o Valentim, o Alberto Valentim é o favorito para assumir o cargo, precisa se recuperar e recebe o Goiás às 7h15 da noite. É o mesmo horário de CSA Internacional que se enfrentam lá no Rei Pelé, em Alagoas. O CSA que deu uma melhorada aí na competição, já é o 17º colocado, passou inclusive o Cruzeiro, precisa dessa vitória para sair da zona de rebaixamento. Já às 8h30 da noite, no Castelão, o Fortaleza do Rogério Ceni recebe a Chapecoense, a Chape que nesse ano está muito mal, né? Tem apenas 15 pontos, está na lanterna. O Fortaleza precisa aí da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Às 9 horas, o Grêmio do Renato Gaúcho recebe o Ceará. O jogo será lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O Grêmio não vai poder mandar aí o jogo no seu estádio tradicional, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Então, uhum, o jogo vai ser em Caxias do Sul.
O jogo, jogo do desespero para o Ceará também, que está ali a um passo de cair na zona de rebaixamento, hein?
Verdade, o Ceará também piorou muito também na competição. Também trocou de treinador recentemente, né? O Enderson Moreira, que fazia um trabalho lá desde o início da competição, também foi demitido. As trocas de treinadores no futebol brasileiro são bem comuns, né, Ricardo?
É. Ô Bruno, só sem querer atrapalhar aí você pensa assim, não seria justamente isso um problema que está acontecendo com o futebol brasileiro? Não dá tempo do treinador colocar o seu sistema de trabalho num clube. Às vezes o treinador ele entra uma semana e sai, um mês, o negócio é meio instável demais, você não acha?
Com certeza, se o treinador não dá o resultado em um mês, ele já é cortado, e infelizmente é isso que vem prejudicando muitas equipes aí do futebol brasileiro. Você vê, né, se você pegar a tabela atual do Campeonato Brasileiro, são raras as equipes aí que têm o mesmo treinador desde o início da competição, né? O Santos aí do Sampaoli, o Corinthians está com o Carilli também desde o início, o Odair Helman no Inter já está há algum tempo, e o Renato Gaúcho no Grêmio também fazendo um trabalho maior, mas são poucas as equipes, né? O próprio Flamengo, que é o líder, trocou de treinador, o Palmeiras, que é o vice-líder, também trocou de treinador durante a competição. Não tem jeito, né? Não deu o resultado esperado, o treinador, infelizmente, é demitido. É mais fácil, né, você trocar um do que trocar o elenco inteiro, então, infelizmente, os dirigentes vão por esse caminho, mas chama atenção mesmo, né? Você pega o Fluminense do Oswaldo de Oliveira, que ficou pouquíssimo tempo à frente da equipe, agora o Marcão já está treinando, e essas notícias vão sendo atualizadas aí diariamente, né? Toda semana tem troca de treinador no futebol brasileiro.
Legal. O que mais que tem de jogos hoje?
Hoje também, às 9 horas da noite, tem o Bahia contra o São Paulo. O São Paulo que trocou de treinador recentemente também com o Fernando Diniz. O Bahia, inclusive, se vencer, passa o São Paulo, chega aí na quinta posição. O Bahia do Roger Machado vem fazendo um campeonato bem bacana. Só que os dois grandes jogos de hoje, ô Ricardo, na minha opinião, os jogos dos desesperados, né? Cruzeiro e Fluminense. O Cruzeiro é o 18º com 20 pontos, tá aí a 3 pontos para sair da zona de rebaixamento, e o Fluminense é o 15º com 25 pontos. É confronto de vida ou morte pro Cruzeiro, que também vive uma situação muito péssima, né? Problemas nos bastidores, problemas financeiros e a tabela de classificação também bem difícil depois aí da saída do Rogério Ceni. Não deu certo o trabalho dele também lá na frente do Cruzeiro, e é um jogo bem interessante esse que vai acontecer 9h30 da noite no Mineirão. E também no mesmo horário na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras, jogaço. O Palmeiras é o vice-líder com 47 pontos, o Santos é o terceiro com 44. Em caso de vitória, o Santos assume a vice-posição no Campeonato Brasileiro. Esses são 7 jogos de hoje. Amanhã tem Corinthians e Atlético Paranaense, Avaí e Vasco da Gama, e o líder Flamengo contra o Atlético Mineiro encerra a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ricardo.
Bom demais, Bruno. Obrigado aí pelas informações regionais, obrigado também pelas notícias do futebol, e até a próxima semana.
É isso, até a próxima, Ricardo. Lembrando para o ouvinte da Rede FM que você pode acessar as nossas notícias do Jornal Panorama no site jornalpanorama.net, ou também aí no nosso Facebook, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais em geral. Valeu, Ricardo. Grande abraço. Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.